Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço-vos desculpa se, porventura, à mesa tiver aqui algum lapso ou algum engano, mas a mesa está muito menos iluminada do que os senhores deputados e, portanto, há de ser seguramente essa a razão do problema. Não. Definitivamente a mesa vai continuar às escuras. Senhores deputados, vamos tentar dar início à nossa reunião. Bem, vamos dar então início à nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, o primeiro ponto da nossa ordem de trabalho diz respeito à discussão e à aprovação de atas. Temos em apreciação a ata número 56. Gostava de saber, por parte dos senhores deputados que me estão a dar atenção, se alguém tem a objetar alguma coisa relativamente à ata número 56 que está em apreço. Não havendo inscrições, vou colocar à votação. Vou colocar então à votação a ata número 56. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. O ponto número 2 da nossa ordem de trabalhos diz respeito ao expediente. Ele foi distribuído e encontra-se na caixa de correio dos senhores deputados. O ponto número 3 diz respeito à petição número 120/12 da primeira, que solicita a criação do dia do mergulhador. Trata-se da discussão do parecer. É, muito bem. O PSD pede para que seja, para que este ponto fique para mais tarde na ordem de trabalhos. Ponto número 4 da ordem de trabalhos diz respeito ao projeto de lei número 7412 da primeira, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que, tanto quanto sei, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pede para que seja. O Grupo de Trabalho pede para que seja apreciado apenas na próxima reunião, já com um texto próximo do final. Muito bem? Havendo requerimento nesse sentido, creio que ninguém se opõe. Ponto número 5 é o que diz respeito aos projetos de resolução pendentes na Comissão. Vou dar aos senhores deputados a informação dos projetos de resolução que se encontram pendentes na Comissão. O projeto 389 da autoria do PSD, o 367 do CDS-PP, ainda sem informação relativamente ao destino, e o 351, que já a mesa já foi informada que se destina a ser discutido no plenário. Depois, do grupo parlamentar do PCP, temos o 369, o 280 e o 269.
O deputado Agostinho já anunciou que discutia na comissão.
Muito bem, de acordo com a informação que o Sr. Deputado Agostinho Lopes acabou de dar, o projeto de resolução que diz respeito ao Alqueva é para ser discutido em plenário e os outros dois são para ser discutidos na comissão. O Bloco de Esquerda tem o 284, o 249, o 233, o 107, o 99 e o 84. Então é mais fácil. O 389, que é da autoria do PSD, recomenda medidas urgentes para a resolução de conflitos entre produtores mas isto é a letra mais pequena, ainda é mais difícil de ler. Recomenda medidas urgentes para a resolução de conflitos entre produtores de arroz no Vale do Sado. É o 389, do PSD. Depois temos o 377, que é do CDS, que recomenda ao Governo que proceda a um estudo no sentido de encontrar uma solução que acautele o interesse da APA Arroz, portanto, creio que está identificado. 367, também do CDS, melhor, este é o 369, não, 369, 369 é do PCP, recomendo ao Governo a elaboração de um plano estratégico para a zona de influência do empreendimento do Alqueva. Este é o que está destinado a plenário. É o 369, para plenário. Depois temos o 367, que é de iniciativa do CDS, recomendo ao Governo a valorização do pequeno produtor agricultor. 351 é para plenário, é de iniciativa do CDS e recomendo ao Governo que estabeleça o leilão. Está aqui?
Está aqui.
Leilão do pescado, é isso mesmo. É para plenário. Já está agendado, exatamente. O 284 é do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a proibição de utilização do caranguejo, creio que estão identificados também com ele. Projeto de resolução 280, que é do PCP, recomendo ao Governo a criação de um mecanismo de subsidiação de gasolina para embarcações de pesca. É para a Comissão. Este é para a Câmara, muito bem. Depois, o 269, que é de autoria também do Grupo Parlamentar do PCP, é cedência do Centro de Secagem de Alcácer do Sal. Também é para a Comissão. O projeto de resolução 249, que é do... É do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo a reabilitação da Casa de Pesca da Quinta do Marquês em Oeiras. Do Bloco de Esquerda. Não, isto não tem a ver com o arroz.
Não.
Quinta do Marquês em Oeiras. É a Casa de Pesca. Casa de Pesca. Sim. Deve ter a ver com muita flores. O projeto de resolução 233, que também é de iniciativa do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a admissão de um projeto piloto de venda direta de pescado. Este é do Bloco de Esquerda. O 107, também do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a revogação do despacho número 13.492 sobre a proteção de sobreiros. Este é importante para a Comissão, seguramente. O projeto de resolução 99, também do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo a suspensão do projeto de
Biotério Central
até à conclusão de um estudo sobre a rede nacional de biotérios. E, portanto, isto é coisa profunda, é do Bloco de Esquerda também. Projeto de resolução 84, também do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo
CDS,
a criação...
CDS, e em... CDS.
Não, 84 está aqui identificado como Bloco de Esquerda. Mas isto é CDS. O 84 é do CDS, é do Sr. Deputado Abel Batista. Este projeto de resolução, o 84, é do CDS... E recomendo ao Governo a criação e implementação de um programa de reabilitação do montado de sobro e azinho. Estava aqui identificado como sendo do Bloco de Esquerda. E, portanto, identificados todos os projetos de resolução, peço aos senhores deputados e aos respectivos grupos parlamentares que nos possam dar informação de qual o destino que desejam dar àqueles que estão ainda pendentes. Senhores deputados, ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito à discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, solicitando a realização de uma audição da Autoridade Marítima Nacional para prestar esclarecimentos sobre a implicação do assoreamento das barras na segurança da navegação. O texto foi distribuído atempadamente. Gostaria que o Grupo Parlamentar do PCP fizesse a apresentação do requerimento. Senhor deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, este requerimento do Grupo Parlamentar do PCP vem na sequência das intervenções que já temos feito e da discussão até que fizemos já nesta comissão do problema relacionado com o assoreamento. Passado algum tempo de termos iniciado esta discussão, o problema continua por resolver. Ainda na última vinda da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado à Comissão, não nos foi garantida qualquer calendarização para estas intervenções, nem mesmo aquilo que eram as intervenções anunciadas pelo Sr. Secretário de Estado na Comissão, que era a intervenção na Póvoa de Varzim, e aquelas que tinham sido anunciadas em respostas ao Grupo Parlamentar, que eram as intervenções em Caminha e em Vila Praia de Âncora, se realizaram. Por isso entendemos que, tendo em conta que aquilo que foi referido como intervenções a realizar não foram feitas, tendo em conta que unicamente será possível fazer intervenções nos meses de julho e agosto, porque a partir de setembro deixa de ser possível essas intervenções, e tendo em conta que o problema se continua a agravar, entendemos que era fundamental, como já o propusemos anteriormente, a audição da Autoridade Marítima Nacional, tendo em conta que há questões, pode haver questões graves de segurança associadas a esta problemática que era preciso esclarecer, e também na sequência o requerimento depois que está agendado no ponto a seguir da audição do Sr. Secretário de Estado para podermos aprofundar esta discussão.
Não sei se o Sr. Deputado está interessado em fazer a discussão conjunta e depois a votação em separado dos dois requerimentos, se vir utilidade nisso. Se quiser aduzir algum argumento mais relativamente ao outro requerimento.
Relativamente ao outro requerimento, o primeiro, como foi referido, é para a Autoridade Marítima Nacional, o segundo requerimento é para a audição do Sr. Secretário de Estado, com a argumentação que já tinha adiantado de não ter sido cumprido aquilo que foi anunciado pelo Sr. Secretário de Estado. O tempo é curto para que se façam essas intervenções e nem mesmo a calendarização. A Sra. Ministra tinha estado cá no início de maio, onde se tinha comprometido também, já depois do Sr. Secretário de Estado ter estado, com estas matérias, e do início de maio até hoje, essa calendarização também não foi possível que ela fosse avançada, e daí, como já disse, os dois requerimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão então em discussão os dois requerimentos de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP. Dá a palavra ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, do PSD.
Muito boa tarde. O Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a opor relativamente a estes requerimentos do Partido Comunista Português e votá-los já favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Deputado Jorge Fão.
O Partido Socialista acolhe de muito bom grado estas duas iniciativas e fica também satisfeito pelo facto do PSD lhe dar esta anuência, porque nos parecem de oportunidade, sobretudo esta questão da audição da Autoridade Marítima, porque a Autoridade Marítima é efetivamente quem tem competências de fazer a monitorização e a gestão das condições de navegabilidade nas barras, portanto quem melhor do que a própria Autoridade Marítima para, aqui no debate que proporcionar esta audição, explicará os constrangimentos e os condicionalismos que este problema está a causar. A audição do Sr. Estado de Estado é por demais oportuna, até porque continuamos sem, e aliás bem afirmado pelo Sr. Estado de Estado, sem um compromisso de um horizonte, de um calendário. Não é uma data fixa, não é um dia, é um horizonte, um calendário e um plano. E isso acho que é indispensável e urgente que aconteça, e portanto damos toda a concordância aos requerimentos do Partido Comunista e ficamos satisfeitos pelo facto do PSD também viabilizar esta audição, que parece oportuna e necessária.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhuma inscrição. Colocava, por isso, à votação o primeiro dos requerimentos, aquele que diz respeito à Autoridade Marítima Nacional para audição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Coloco à votação o segundo requerimento, aquele que diz respeito à vinda do Sr. Secretário de Estado do Mar à Comissão para audição também. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado também por unanimidade. Senhores deputados, passo ao ponto seguinte. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Lenço.
Sr. Presidente, era só para dizer isto. Nós achamos que o Sr. Secretário de Estado, na última reunião em que teve cá a Sra. Ministra, foi suficientemente claro. Mas atendendo a que há, neste momento, outros grupos parlamentares que acharam que o Sr. Secretário de Estado não foi suficientemente, não somos nós que, eventualmente, iríamos evitar que o Sr. Secretário de Estado cá voltasse. Foi a única razão porque é que foi o voto favorável do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Trata-se de uma declaração de voto. Sr. Deputado João Ramos.
Não era relativamente a esta matéria, até porque a discussão já foi feita e noutro âmbito podia dizer alguma coisa sobre isto. Era importante que se fizesse algum esforço de audição ainda durante este mês de tentarmos conciliar para que durante este mês de julho pudéssemos fazer a audição nos tempos que são permitidos, tendo em conta que se não for feito nada agora, já durante este ano não acontecerá nada, este ano civil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, é o ponto número 8, sobre o ponto de situação dos diferentes grupos de trabalho da Comissão. Os senhores coordenadores de grupos de trabalho, não sei se querem fazer intervenção, Sr. Deputado Pedro Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Grupo de trabalho dos diplomas conexos com a Bolsa de Terras, o Banco de Terras, já precedeu as audiências todas, concluímos na quinta-feira passada. Neste momento pedimos a todas as entidades e personalidades que vieram para apresentarem por escrito os contributos que entendessem corretos e quisessem fazer chegar. Enfim, esperamos, eu disse ao Dr. Joaquim Ruas, para dar, quem não enviou, para dar um prazo até ao final desta semana para o fazer, para que depois o grupo de trabalho se possa pronunciar e comece a fazer o trabalho de casa, e isso vai ter lugar certamente no início da próxima semana. Mas do ponto de vista das audiências estão todas feitas e neste momento é o grupo de trabalho que tem que fazer o trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Santos, não sei se quer intervir neste ponto também.
O trabalho do nosso grupo já está bastante adiantado, já chegamos a uma consensualização de texto final, falta apenas resolver alguns problemas de redação num dos artigos, de maneira que teremos condições de fazer a votação final na próxima reunião.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Ponto número 9, a indicação do prazo de funcionamento do grupo de trabalho sobre a biomassa. O Sr. Deputado Fernando Marques Já me deu nota de que não teve condições para fazer a reunião. Em todo caso, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, assim, era suposto o grupo de trabalho ter reunido aqui nesta sala às 15h30, mas a sala estava ocupada com outro grupo, portanto não falámos ainda. Vamos tentar falar depois desta reunião e depois daremos a indicação da planificação dos trabalhos.
Muito bem, Sr. Deputado. Propunha que logo que tivessem pelo menos o prazo de funcionamento que querem determinar para o grupo de trabalho que o fizessem chegar à mesa, e provavelmente este grupo de trabalho já não terá muitas condições para funcionar antes do verão, portanto vamos ter que levar isso em consideração. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo em primeiro lugar. Nós gostávamos de saber qual é a calendarização que existe para esta questão da Bolsa de Terras, e portanto... Se houver uma previsão sobre isso, por parte do Grupo de Trabalho, se vamos reunir para nos organizarmos a partir daqui, portanto, valia a pena tirarmos daqui a...
Está esclarecido.
Sim, sim, claramente que vamos reunir, até para, porque tivemos agora uma fase, vamos iniciar a segunda fase e vamos reunir para estabelecer metas.
Muito bem, ponto seguinte da ordem de trabalhos é aquele que diz respeito ao escrutínio europeu, ponto número 10. Temos pendentes para avaliação a COM 247, a 277, a 293, 288 e 332. Eu gostaria de saber por parte dos senhores deputados e dos diferentes grupos parlamentares quais são aquelas que são suscetíveis de serem escrutinadas na comissão. Não vejo intervenções. Sr. Tom?
Propomos nós. Muito obrigado, Sr. Presidente. Das iniciativas que constam deste mapa, aqui duas iniciativas, pelo menos, que nos parecia, se houver também acolhimento por parte dos outros grupos parlamentares, nos parecia que poderiam ser objeto de escrutínio no âmbito desta comissão. A COM 277 e a 332. Eventualmente a 298, enfim, mas prioritariamente talvez 277, 332, e deixemos esta nota também, eventualmente, a 298, mas é uma proposta completamente aberta, sem nenhum tipo de enfim, ênfase especial ou qualquer tipo de imposição relativamente ao ritmo. Parecia-nos que deixávamos para a concessão dos colegas ou deputados para refletirmos sobre isto.
Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Concordamos com a COM 267, com a escrutínio da 277 e da 332, não tanto com a 298. Nós assumimos estas duas, que nos parecem merecer a atenção. Muito obrigado.
Mais intervenções? O Sr. Deputado Agostinho Lopes diz que está de acordo. Portanto, a proposta que tenho é a de a Comissão escrutinar a COM 277 e a 332, sendo que a 298, o grupo parlamentar do Partido Socialista não faz questão de levar a proposta até ao fim. Muito bem? E, portanto, assim sendo, são estas as duas iniciativas que serão escrutinadas pela Comissão. Não sei se já estamos em condições de... Não. Oportunamente informaremos os senhores deputados de quem são os grupos parlamentares responsáveis pelo escrutínio de cada uma destas iniciativas.
Nunca sabe quantos são, não se pode fazer.
Senhoras e senhores deputados, o ponto seguinte da ordem de trabalho é o número 11, sobre o acompanhamento da temática dos incêndios florestais durante as férias parlamentares. Na sequência normal daquilo que tem sido a tradição da Assembleia, eu pedi à Senhora Presidente da Assembleia da República, na última reunião de comissões de presidentes de comissão, que levasse em consideração o facto de, a título excepcional, a comissão poder ter que reunir durante o período normal de férias do Parlamento, na contingência de algum problema com os incêndios florestais. E, portanto, foi autorizado, é uma prática normal na Assembleia e na Comissão e, portanto, ficamos todos em alerta laranja, se não me engano, para as nossas férias, para esta contingência. E, portanto, assim sendo, é a fase Charlie, estamos em plena fase Charlie também na Comissão. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, eu acho que valeria a pena, de qualquer forma, fazermos aqui um pequeno inciso relativamente a esta matéria. É que, se reunirmos a Comissão, nós podemos correr o risco. Primeiro, temos que todos cá vir, ou segundo, não temos quórum para reunir. Portanto, eu acho que nesta fase e para este acompanhamento deveríamos definir aqui uma parte mínima para a qual poder reunir. Exatamente, o ano passado foi isso, mas o Presidente de Estado estava a dizer a Comissão e, portanto, eu acho que convirinha excepcionalmente dizer para qual na reunião a Comissão poderá eventualmente reunir, ou com um elemento de cada partido, ou um número que vier a ser aqui acordado, para não ser toda a gente, senão depois podemos correr o risco de nem sequer termos quórum para poder reunir.
Obrigado. Eu mantinha exatamente aquilo que tivemos, o dispositivo que tivemos o ano passado. A mesa com os coordenadores fazem o grupo de acompanhamento e, a título excepcional, tal como disse na intervenção anterior, se houver necessidade de reunir a Comissão, falo-emos. E, portanto, se não vissem nenhum inconveniente, era assim que procederíamos. Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Sr. Presidente, era também para dar o nosso acordo relativamente a essa matéria, sendo certo que, à semelhança que aconteceu ano passado, havendo, digamos, disponibilidade de todos os seus deputados, não seria deficiente todo, antes do final de encerrarmos os trabalhos na Assembleia, podemos programar uma reunião de trabalho naquelas sessões semanais que eles lá têm, no CODOS. Era mais uma forma de nos inteirarmos como é que está essa fase mais de alerta superior relativamente aos incêndios florestais. Era a proposta que fazíamos no sentido de, havendo acordo, naturalmente, a Comissão agendar uma visita de trabalho ao CODOS no sentido de estarmos presentes nessa sessão de trabalho. Quanto ao resto, parece-me o procedimento correto e foi avisado a diligência do Sr. Presidente no sentido de identificar à Sra. Presidente da Assembleia a possibilidade de nós reunirmos e o procedimento é exatamente esse, ou seja, a mesa e mais um representante de cada grupo parlamentar. Era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi apenas depois aos grupos parlamentares que identificassem quem é que fará parte deste grupo de acompanhamento, na eventualidade de não estar o coordenador, para se poder fazer substituir. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos é, diz respeito ao projeto de resolução 377 do CDS-PP, que recomenda ao Governo que proceda a um estudo no sentido de encontrar uma solução que acautele os interesses da APA Arroz e a capacidade de investimento no Conselho de Alcácer do Sal. Trata-se de um projeto de resolução ainda para distribuição. E o ponto 13, também um projeto de resolução do PSD que recomenda medidas urgentes para a resolução de conflitos entre produtores de arroz no Vale do Saso. É uma questão candente neste momento. Também para a distribuição. O último ponto da ordem de trabalhos é o que diz respeito a outros assuntos e neste ponto gostava de dar algumas informações aos senhores deputados, sobretudo naquilo que diz respeito à agenda da Comissão para os próximos tempos. Nós temos previsto para o dia 17, que é uma terça-feira, a vinda do Sr. Eurodeputado Luís Capoula Santos para vir à Comissão na consequência dos relatórios que apresentou sobre a PAC. Creio que apontámos para as 15 horas na conversa telefónica que tive com ele. Apontámos para as 15 horas, não tenho ainda. Já foi comunicado, não está ainda fechado. Mas foi a intenção que lhe manifestei, era de, no dia 17 às 15 horas, poder contar com ele na Comissão. A Senhora Ministra da Agricultura tem Conselho Europeu entre 16 e 17, estará na Comissão no dia 18, pelas 10h30. Estou à espera ainda que me confirme em definitivo, mas foi para aí também que apontámos, 18, quarta-feira, às 10h30. E no dia 19, às 15 horas, faríamos aquele conjunto de audiências a propósito da temática do povo. No dia 18.
19, 15 horas.
Dia 19, peço desculpa, que é quinta-feira, dia 19, faríamos aquele conjunto de audiências a propósito da questão do povo. Sobre isto, gostaria também de fechar aqui hoje um entendimento para a grelha que vamos utilizar nesse dia. E temos ainda em aberto o dia 12, já na próxima semana, o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, o Dr. Paulo Portas, vai estar, em princípio, na Comissão dos Negócios Estrangeiros. Ele estará na China, regressa entre 9 e 10. No dia 11 temos o debate do Estado da Nação e tudo aponta para que no dia 12 ele esteja na Comissão de Negócios Estrangeiros para a audiência regimental obrigatória que tem que fazer nesta altura do ano. Aquilo que eu pedi aos assuntos parlamentares foi para que nos reservassem uma parte da grelha para podermos resolver aquela questão pendente que temos, que foi suscitada por um requerimento do Partido Comunista Português relativamente às questões das pescas no âmbito da União Europeia e dos diferentes acordos que suscitavam com Marrocos e Mercosul. E, portanto, não tenho ainda resposta relativamente a esse dia 12 sobre a disponibilidade da agenda de uma grelha específica para este tema. Em setembro, na última conferência de presidentes de comissão com a Sra. Presidente da Assembleia, a Sra. Presidente manifestou interesse em reunir esta conferência no distrito de Setúbal, ou no dia 24 ou no dia 25 de setembro, não me recordo exatamente da data, porque um desses dias corresponde ao Dia Internacional do Mar. E ela desejaria reunir a Comissão de Presidentes e, sob pano de fundo, ter uma iniciativa, um qualquer sinal sobre este dia. Trata-se de uma intenção que a Sra. Presidente da Assembleia tem, é de conferir, em algumas conferências de Presidentes de Comissão, alguns temas para este efeito. O Sr. Deputado Eduardo Cabrita, uma vez que é de Setúbal, manifestou interesse em poder ajudar a alguma coisa, chegou a apontar o Palmela para se poder fazer a reunião em si e depois a partir daí organizar-se um programa, mas neste momento não tenho mais detalhe nenhum. Creio que valia a pena, por parte da Comissão, que nesse dia nós pudéssemos levar à conferência de Presidentes de Comissão uma qualquer iniciativa com peso e com significado, organizada pela Comissão para os dias subsequentes. Não vos posso dizer exatamente o quê, não tenho exatamente a ideia fechada sobre isto, mas tenho desde há algum tempo a esta parte andado aqui a discutir com os meus botões sobre a necessidade de a Comissão ter que olhar para esta questão do mar e desenvolver aqui assim uma ou duas ou três conferências sobre a economia do mar. Gostaria que os senhores deputados também pudessem refletir sobre isto, para que oportunamente também tivéssemos aqui um programa mais dedicado a esta parte do mar, não necessariamente sempre às pescas, mas também um pouco sobre as questões do mar, porque elas fazem parte das competências da Comissão e muitas vezes o próprio trabalho que a Comissão tem tido não nos permite acompanhar com igual intensidade esse trabalho. Recordo ainda, e o Dr. Joaquim Ruas faz bem em pôr isto aqui, que nós tínhamos no nosso plano de atividades contemplada a organização de um seminário sobre a economia do mar e ela abrangendo as diversas atividades conexas com o tema e, portanto, creio que podíamos montar aqui um pequeno ciclo de duas ou três conferências sobre a economia do mar e com isto também dar aqui importância a este tema que muitas vezes não conseguimos dar na nossa ordem de trabalhos. É este o conjunto de datas que tenho neste momento e gostava de comunicar aos senhores deputados. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.
Presidente, relativamente à audição do Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, tanto quanto eu sei, foi consensualizado no âmbito da Comissão dos Negócios Estrangeiros que o Sr. Ministro começaria por fazer a audição regimental na Comissão a que se seguiria uma segunda audição, digamos assim, no âmbito do nosso requerimento. Portanto, não é propriamente uma grelha introduzida numa audição regimental, são duas audições, uma a seguir à outra.
Muito bem, Sr. Deputado. Se assim for, vem de encontro àquilo que eram as nossas pretensões e as nossas expectativas. Recordo apenas que nesse dia 12... portanto, nós temos o plenário do Estado da Nação no dia 11, o plenário do dia 12 é um plenário extenso, que tem várias votações e, portanto, que acabará seguramente já... o de dia 12 é um plenário grande. Eu vi na altura a ordem de trabalhos, é um plenário extenso. E, portanto, é melhor ficarmos alerta para o facto de esta audição com o Sr. Ministro de Estado e dos negócios estrangeiros poder prolongar-se pela noite. Srs. Deputados, não sei se está mais alguma questão em aberto, alguma questão que queiram colocar. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Só prestar a informação, que eu ainda não tive a oportunidade de fazer na Comissão, uma vez que a última reunião da Comissão foi com o Sr. Ministro, eu na passada segunda-feira da semana passada estive em Bruxelas, na interparlamentar, em representação desta Comissão, sobre a revisão da PAC. E apresentarei, já está no e-mail do Sr. Dr. Joaquim Ruas, o relatório elaborado por um funcionário da Assembleia que está em Bruxelas, o relatório da visita que fiz e do que foi trabalhado nesse interparlamentar para distribuir aos seus deputados, que assim o entender.
Muito obrigado pela informação, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhuma questão, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todos.